Comecei com ação.
Olá, bem-vindos ao Grande Acrada esta semana. Eu sou o João Malheiro, coordenador do programa, e comigo estão, como sempre, a Letícia Oliveira. Olá, Letícia.
Hey.
Sara Passeira.
Hi.
E a Joana Nogueira.
Olá.
Quase que dizia o teu nome mal, porque Sara Passeira.
Sara Paulikowski.
Paulikowski me vai dar esse nome.
Pronto, o programa desta semana vai debruçar-se sobre os filmes de animação. Entretanto, saiu um remake do Dumbo, que não é animado, mas isso, enfim.
Animado, como assim?
É live action.
É um remake, é live action. Sabias? Um remake. Pois. E ainda vão ser.
Mas live action não é animado.
É atores reais.
É uma forma
CGI.
Diferente de animação.
É CGI.
Não, podes dizer que o Rei
animação
Leão. Podes dizer que o Rei Leão que vai sair mais à frente este ano é só animação, apesar de a gente estar a dizer que é live action, mas não é.
Não é, não.
É animação
não,
live 3D. É animação 3D.
Bom. Sem mais demoras, vamos passar para as notícias que esta semana são trazidas pela Letícia Oliveira.
Já é conhecida a voz de Chucky no reboot do filme Child's Play. O boneco assassino vai ter a voz de Mark Hamill, conhecido por interpretar Luke Skywalker na franquia Star Wars. Para além de Hamill, estão já confirmados Aubrey Plaza, Gabriel Bateman e Brian Tyree Henry. A nova versão do filme tem a estreia mundial marcada para 21 de junho, mas só chega aos cinemas portugueses a 15 de julho. O trailer oficial da Annabelle Comes Home já está disponível. No terceiro filme da franquia, as primeiras imagens revelam a boneca a aterrorizar a família de Ed e Lorraine Warren. No elenco, temos o retorno de Patrick Wilson, Vera Farmiga, McKenna Grace, Katie Sarifa e Madison Heisman. O filme tem a data de estreia marcada em Portugal para 4 de julho. Netflix junta-se à corrida aos filmes super-heróis. Em exclusiva à Deadline, a plataforma de streaming confirma que o filme Thunder Force terá Ben Falcone como realizador e argumentista. No elenco temos Melissa McCarthy e Octavia Spencer, os detalhes ainda são poucos. Sabe-se apenas que seguirá a história das duas protagonistas no processo de ganharem os seus superpoderes e que o filme terá uma abordagem mais cómica.
Estamos de volta para a nossa primeira parte do debate. Começamos sobre o que é que cada elemento do programa acha que é o seu estilo de animação favorito. Há vários por onde escolher. Sara, qual é o teu tipo de animação favorito?
Eu diria que o meu tipo de animação favorito é definitivamente stop motion.
Claro.
Eu sou uma grande fã de Tim Burton. Eu cresci com Tim Burton. Eu lembro-me de ver Coraline pela primeira vez na biblioteca da escola.
Esse filme é assustador.
É super assustador.
E eu li o livro primeiro.
A Coraline não é do Tim Burton.
A Coraline não é do Tim Burton?
Não é do Tim Burton.
Não é, man.
Não.
Tu é de quem?
É de outra pessoa.
Vamos pesquisar.
Não, sabem quem
é? Em plano estudo.
Eu vou explicar a história e a Sara pode confirmar.
Mas espera aí, o livro é muito mais assustador.
Certo.
E tipo, ali a Letícia pode confirmar.
É terrível, não veio.
Exatamente.
O Tim Burton foi produtor, ou seja, apenas financiou o projeto.
Yes. Okay.
Mas depois, na promoção do filme, eles usaram o nome de Tim Burton porque era mais famoso. Mas não foi ele a fazer o filme.
Então é de Eric Slick.
Adiante, feitas as correções. Eu estou cá para isso, não é?
Mas um dos meus filmes favoritos, o meu filme favorito de stop motion, e não é o melhor, porque não tem nada em comparação, por exemplo, com a animação stop motion, que é, por exemplo, Kubo and the Two Strings.
É tão lindo.
Mas um dos meus filmes favoritos é O Estranho Mundo de Jack. Eu sei que é um bocadinho clichê e cheesy, mas eu adoro tanto o filme, é simplesmente lindo. Porque eu adoro esse tipo de stop motion que é um bocadinho macabro e mais escuro, porque lá está, é um tipo de animação.
É que ele te dá pesadelos à noite.
Sim, okay. Que não é assim tão cheery, não é assim tão. O que a animação deve ser,
sim.
Deve ser muito infantil e muito, se calhar, superficial. Que é o que as pessoas pensam. Gosto mais desse tipo de stop motion assim mais sombrio e um bocadinho. Eu acho que isso está
aquele
onde
metem dentes em galinhas. Sim. E tipo completamente normal. É suposto uma criança ver e pensar assim, à noite eu vou dormir tão bem.
Mas isso não é stop motion creepy, é só mal feito. Não é mal feito, eu gosto do filme, mas dentes nas galinhas não faz sentido, de facto. Adiante. Joana, já que estás aqui toda com uma opinião muito forte sobre stop motion, qual é então o teu estilo favorito de animação?
É Studio Ghibli.
Ou seja, de anime.
De anime. Alguém pode chamar o Weeaboo agora?
Yeah, okay. Sister, Weeaboo.
acho que Studio Ghibli é aquela coisa, tipo, toda a gente adora. É abordar as. Ponto número um, tem sempre aqueles planos de paisagens que é simplesmente fantástico. Parece que é pintado.
O tempo.
É simplesmente incrível. E depois. E eles fazem sempre aquela pausa nos filmes para mostrar mesmo tudo, os pormenores, é absurdo. E depois são sempre histórias assim, assim pesadas, não é? Aquele anime todo, pronto, florido e estranho, e forma de falar muito estranha, não é? Simplesmente é tal e a história, e é sempre história assim a abordar algo bastante sentimental e assim, né? Grave of the Fireflies.
Ghibli traz paz ao mundo, é o que eu acho.
Já agora.
Que é? O Ghibli traz paz ao mundo.
Sim, basicamente.
Já agora, anime, digamos, televisivo, também aprecias televisivo. Menos ou mais? As séries.
As séries? Lá está, aprecio algumas, mas depois as outras são muito. São muito histéricas. Não são. Não tem nada. Não tem aquela fantasia. Aquela fantasia, não. Aquele encanto e aquele charme dos filmes de animação de Studio Ghibli, não é?
Sim.
É diferente. E lá está, acho que está simplesmente muito bem construído. Tem as pausas perfeitas, tem as paisagens perfeitas, as personagens super bem construídas. E existe até filmes de animação de Studio Ghibli que aquilo, basicamente, as personagens nem precisam de falar muito para conseguir fazer a história. E enquanto que, por exemplo, na animação de televisão é simplesmente sempre a falar e depois de formas muito estranhas. Chega a uma certa idade que é só estranho.
Sim, eu perguntei isto porque o Miyazaki criticou fortemente já várias vezes esse tipo de animação.
Porque lá está,
dizem que é muito grotesco e não transmite a humanidade das pessoas.
E lá está, e eu acho que o que faz melhor é transmitir a humanidade apesar de ser um anime.
Sim.
E também existem outros filmes de animação japoneses que também estão muito bem feitos.
Spirit Away é tipo o. Sim. Mas eu lembro-me de ter visto o Castelo Andante e ter pensado tanto na vida e eu tinha para aí 10 anos.
Castelo Andante
é incrível também esse. E aborda uma coisa como a guerra de uma forma que só notas mais para o final.
Sim, mesmo tipo a juventude, estás a perceber? Eu tipo, ver ela ficar mais velha, oh my god, tipo, eu não sei, foi um filme que marcou muito o Castelo Andante.
Quase todos os filmes marcam muito, menos Contos de Ultramar, que está uma porcaria.
Enfim, isso não conta. Letícia.
Eu concordo um bocado com tudo o que foi dito. Eu não tenho especificamente um estilo favorito. Eu gosto bastante do estilo de animação dos estúdios Ghibli, mas também gosto bastante da animação stop motion. The Nightmare Before Christmas é um dos meus filmes favoritos. Mesmo o Spirited Away e Alice Moving Castle também é dos meus filmes favoritos, por isso, de animação, por isso também não tenho assim tanto a dizer. Mas também gosto bastante da animação 2D. Eu gosto de quase todos os tipos de animação, mas eu vou ignorar aquela animação super brilhante. Porque,
né? Sim, porque em geral a Disney até é fofinha a nível da animação. Assim, tipo, aquela cena traz sempre aquela nostalgia.
Ok, assim, rapidamente, porque também não vamos estender muito, mas a animação da Disney agora está em 3D, antigamente era desenho. Agora já não é feito tudo a computador, vocês concordam com isso ou não? Acham que é melhor? É o futuro?
Não.
Ou acham que podia ter ficado a desenho?
Acho que, imagina, eles agora estão a tentar aproximar as coisas de uma realidade que acaba por ser muito plástica. Imagina, o primeiro tipo de animação, eu vou falar dos Incredibles porque foi onde me deu mais impressão.
Okay.
O primeiro filme foi muito, já era muito, muito plástico, mas eles depois elevaram a animação e a animação, os detalhes estão lá, está lá. Mas eu, lá está, sou um bocadinho biased porque de jogar videojogos que se calhar têm uma animação mais realística, depois eu vou ver esses filmes e para mim parece uma coisa que é muito plástico, que é muito envernizado, e então não me dá o mesmo. Eu acho que se eles voltassem ao desenho era simplesmente lindo.
Sim, mas também temos de ter em conta que dá mais trabalho e demora mais tempo. E lá está, eles avançaram para a cena digital um bocado para ser mais rápido, para produzirem mais. E mesmo assim há muitos, acho que é o Miyazaki que continua a desenhar, ainda há muitos estúdios que continuam a desenhar. E há certas coisas que continuam, tipo dentro de um filme que é a maior parte digital, ainda há certas coisas que desenham. E lá está, tem outro toque. E acho que isso também não se deve perder.
Pronto, continuamos já a seguir a nossa conversa. Antes de avançarmos, fiquem com uma review que esta semana é-vos trazida pela Joana Nogueira.
Olá, o meu nome é Joana Nogueira e na análise desta semana trago uma das incríveis obras de Estúdio Ghibli, Mononoke Hime, dirigido por Hayao Miyazaki. O filme conta a história de Ashitaka, um jovem príncipe que recebe uma maldição e decide viajar à procura da sua cura. Porém, ao longo da viagem, este vê-se envolvido numa batalha entre os deuses da floresta e os humanos que a habitam. É no meio deste confronto que Ashitaka conhece Mononoke, uma rapariga selvagem adotada por um dos deuses da floresta e que os defende a todo custo. Ao longo da narrativa, o jovem príncipe acaba por se afeiçoar a Mononoke e a sua viagem, que tinha como objetivo curar a sua maldição, transforma-se numa luta para salvar a floresta dos humanos. Mononoke Hime é um filme que transmite de uma forma única e sutil a dinâmica entre a natureza e os humanos, sendo que esta está cada vez mais degradada. Assim, é uma oda à capacidade humana na destruição da natureza em prol dos seus interesses. Porém, a obra de Hayao Miyazaki transmite também a esperança e a força sobrenatural da natureza, que apesar de tudo, nunca desaparece. Em suma, através de planos desenhados com pormenores incríveis e personagens com uma humanidade fora do comum, Mononoke Hime destaca-se como uma das obras mais impactantes de Hayao Miyazaki.
Estamos de volta para a segunda parte do debate. Agora, a Sara já deu ali um retoque quando disse, digamos, animação mais superficial. E há muita gente que ainda atribui a animação e considera a animação como é um filme para putos, para crianças. E pronto, eu acho que é interessante analisarmos isso, até porque, se não estou em erro, o único filme alguma vez nomeado para melhor filme nos Oscars de animação foi o Bela e o Monstro. Tirando isso, nunca nenhum filme de animação foi nomeado para os Oscars para
Mas
melhor
para
filme.
O Live?
Hã?
Mas para o Live?
Não percebi nada.
O Live?
O live action?
Não, é tipo para tudo, qualquer filme.
Ah, mesmo, mas a Bela e o Monstro antigo?
Não, esse não, credo.
O antigo?
O antigo, sim. Antigo foi o único filme de animação nomeado para melhor filme.
Really?
Animação.
Faz sentido
nenhum. Are you just gonna ignore
mas
Cinderella?
Porque... Não, sabes porque é que é esse filme? Porque combate estereótipos de beleza.
Yeah.
Não, mas na altura é até hoje considerado o melhor filme da Disney.
A sério?
Sim.
Porquê?
Pelos críticos, porque é, na minha opinião, o segundo melhor. Se o primeiro é o...
É o Hércules.
É o Rei Leão.
É o Hércules. O Hércules devia de ser o segundo, porque é simplesmente fantástico.
Bom, Joana, achas que há um preconceito em relação aos filmes de animação? E preconceito podes atribuir aos pais, podes atribuir aos críticos,
sim, pois,
a tudo?
Tu acabaste de dizer isso e acho que a única pessoa na minha vida que eu já ouvi a dizer filmes de animação são para crianças foi a minha mãe. Quando sai um filme de animação, eu digo, queres ir ver ao cinema? E ela responde-me... Isso é para crianças, eu não vou para lá aturar as crianças no cinema, muito menos ver um filme de animação. Mas eu acho que é mais associado agora, ou pela minha mãe neste caso, porque aquilo está tudo dublado e é ainda mais estranho. Porque está dublado para as crianças, o cinema está cheio de crianças, ela associa aquilo a crianças por esse motivo. Mas lá está, acho que nunca ouvi ninguém a dizer isso. Toda a gente tem nostalgia com os filmes da Disney, toda a gente aprecia muito bem o Studio Ghibli. E pronto, se calhar aqueles que se safam mais são os stop motion, porque parecem pessoas, mas não são. Sei que me entendes. Mas acho que nunca ouvi ninguém a dizer isso.
E tu, Sara?
Preconceito.
Lá está, eu tenho duas irmãs, então para mim é muito mais fácil eu, por exemplo, conseguir esgueirar-me e dizer, vamos ver este filme de animação, e a mim ninguém me diz nada, porque se eu levar as minhas irmãs, eles vão pensar que eu só levo as minhas irmãs e porque eu sou simpática e vou levar as minhas irmãs ver um filme de animação, certo, quando fantástico. Eu quero ver um filme de animação, não é? Mas
imaginem a Sara entrar na sala e deixar as irmãs cá fora sem querer.
Já não fiquei aqui um bocadinho. É assim, eu venho na minha casa, nós temos muita coisa de ver filmes de animação do nada, portanto eu não venho de um sítio onde se pense que a animação é só para crianças. Apesar de eu conviver com crianças.
Certo.
Porque imagina, no outro dia nós estávamos sentados no sofá a ver outra vez Kubo and the Two Strings.
Apesar de ser stop motion, é bastante.
Sim.
Tipo, o conceito, toda a história é bastante.
Com stop motion já mais.
Imagina,
avançado.
Nós estávamos a ver outra vez e o meu pai entra na sala. Ele vê o que está a dar na televisão e ele literalmente senta-se e fica lá, tipo, connosco. E...
Mas é um filme acerca de família, não conta?
De género.
Ele está atrás dos pais.
Exato, e o meu pai ficou do género. Ele estava tão aflito quanto nós. Nós já sabíamos o que ia acontecer, mas ele estava tão aflito, de género. Será que ele vai? Tipo, ele vai morrer? Tipo, a mãe dele, tipo, oh meu Deus.
Cuidado com os spoilers.
Eu lembro-me, eu vou dar um spoilerzinho, mas eu só me lembro, porque isto foi super engraçado, só me lembro de nós estarmos a ver o filme e no meio do filme diz. A mãe dele é um macaco. Eu fiquei... Mas é isso que eu acho que a animação, não só stop motion, mas até a 2D, Que quando a animação tem uma mensagem bonita e vai para além daquilo que é, lá está, o superficial e o histérico, lá está, tem este poder de nos fazer passar bons momentos com as pessoas que não precisam só de ser crianças. As pessoas têm de ter uma mentalidade mais aberta em relação aos filmes de animação, efetivamente. Porque lá está, a prova está no meu pai. Ele sentou-se ali a ver um filme de crianças, supostamente.
Mas eu acho que hoje em dia já há mais abertura em relação aos filmes de animação.
Sim, mas imagina, são aqueles filmes que se calhar são, lá está, um bocadinho indie, não vamos ver. Nem todo, tipo, stop motion, eu acho que as pessoas pensam em plasticina e eles, tipo, não, tipo, cruzam. Sim. Então, de género, Disney cruzam, estás a perceber?
Eu acho que a Disney cruzam, mas stop motion, tipo, faz sentido. É mesmo assustador, não?
A minha mãe, um dia pusemos a minha mãe a ver Coraline, ela tipo foi tipo, não, tipo, desliguem isso. Eu não vou conseguir dormir.
Os olhos deles são botões, não é normal, gente. Não é.
Mas eu acho que de outra parte é interessante, porque imagina, a minha irmã, ela é super pequenina e ela adora tipo O Estranho Mundo de Jack, e é uma coisa que supostamente é assustadora.
Ele canta, ao menos as pessoas têm piada. O gajo é estranho, o gajo é extremamente magro e tem tipo uma cabeça boa estranha, mas ao menos está a cantar.
Ele é um esqueleto.
Mas é muito estranho, repara. E quando ela começa a cozer os braços, a rapariga, também é muito estranho. Mas depois pensa, opa, ela está a cantar sobre amor, that's kind of cute. So, yeah, that's gave a pass.
Eu não quero saber que sejas feita de cadáver, até é gira.
É giro, é giro. E tu, Letícia, achas que a animação é bem vista, é bem considerada pelos críticos e pelas pessoas em geral?
Depende. Eu acho que é também como a Joana estava a dizer, mas ao mesmo tempo também.
Nem 8 nem 80.
Sim, tipo, ainda existe. Eu ainda conheço pessoas que, quando eu as convido para ir ver um filme de animação, ficam tipo, não, vamos ver antes um filme para adultos, verdadeiro? E é um bocado tipo, ok.
Convives com essas pessoas.
Tira, tipo, tens de retirar essa negatividade da tua vida.
Mas ao mesmo tempo, também existe realmente quem aprecie, por isso, ok, alguns podem ser um bocado infantis, mas também não devem ser propriamente moralizados por causa disso, mas também existem filmes que nós sabemos que não são propriamente para crianças e que merecem realmente o seu respeito e que merecem ser admirados pelas pessoas, porque são bons filmes. Por exemplo, o filme Caroline definitivamente não é um filme para crianças. Desculpa, vá. Okay.
É para crianças?
Não, não devia.
Ah, ok. Tenho um trauma bastante agressivo.
Não, não devia. O meu malheiro de 7 anos discorda totalmente.
É sim, a Joana que leu o livro aos 10, meio que teve pesadelos.
A Joana Mericas.
Eu vi aquilo na biblioteca, tipo, a minha melhor amiga estava ao lado, tipo, nós ficamos assim, tipo, nós fomos para as aulas a tremer.
Género, mas com os olhos são botões.
Desculpa, os olhos. Tu viste aquela mão cortada a andar pela casa?
Ai, mas o pior é a mãe. A mãe dela é tão terrível, tipo.
Posso só então dizer, concluindo sim, a situação, sim, sim. Dizer que claramente que há muitos momentos de animação que deixaram a marca em toda a gente que está aqui.
Bastante.
E portanto, isso só acho que revela precisamente o impacto que a animação tem. E eu pessoalmente adoro animação e acho que a animação é tão válida como qualquer outra forma de arte, porque até mistura outra arte, que é a arte de desenho e design e por aí fora. Por isso, acho que se não consideram, deviam considerar, porque é, o filme de animação é tão bom e às vezes melhor do que um filme, digamos, tradicional, não é?
Mas o moderador pode ter a opinião.
Eu é que mando. Pronto. Antes de concluirmos o programa, fiquem com o perfil que esta semana foi feito pela Sara Passeira.
Não se pode falar de animação sem se mencionar Miyazaki. Hayao Miyazaki nasceu em Tóquio em 1941. Licenciou-se em Ciências Políticas e Economia em 1962 e o seu primeiro trabalho foi numa empresa de animação. Hoje é uma das caras mais conhecidas do Estúdio Ghibli, o famoso estúdio de animação japonês criado em 1985, que nos trouxe alguns dos filmes de anime mais emblemáticos de sempre. Do Rinchonshu do vizinho Totoro, até a preciosa Princesa Kaguya. Poucos são aqueles que ficam indiferentes à magia que é produzida em Ghibli. Miyazaki é, para além de diretor e produtor de animação, um fantástico contador de histórias e criador de mundos. Os seus filmes têm sempre uma grande ligação à condição humana e à natureza, e transmitem a quem os vê uma forma muito singular de ver o mundo. O diretor japonês já foi aclamado como um dos mais talentosos criadores de animação por vários festivais importantes, como os de Berlim e de Veneza. conta até agora com 2 Oscars, um para melhor filme de animação que ganhou em 2003 com A Viagem de Chihiro e outro que foi um prémio honorário que lhe atribuíram em 2014. Apesar de Miyazaki já ter dito várias vezes que se vai reformar, espera-se que volte aos ecrãs ainda este ano com uma curta-metragem.
Chegamos então ao fim do nosso programa. Obrigado outra vez à Joana, à Sara e à Letícia por terem estado cá.
De nada.
Já que os filmes de animação são para crianças, vamos fechar com uma música sobre um padre que queria ter relações sexuais com uma cigana.
Oh meu, você vai expor com uma nota.
Eu pensava, para crianças. Eu pensava que íamos ouvir Frozen. O que é que está a acontecer?
Não,
o que é que está a acontecer?
Eu explico rapidamente. Eu adoro músicas de vilões nos filmes da Disney. E
essa música.
A melhor música é Hellfire.
Porquê? Porque é quase acabar com uma tão agressividade. Tem ele a cantar sobre os seus instintos sexuais por ela. Tipo, eu quero ter relações com esta mulher, mas supostamente sou de Deus. Precisamos cantar toda uma música onde eu vejo fogo e
o
ela no fogo.
O crime de Pedro Amar.
É para crianças, Joana. E portanto...
Eu estou bastante tranquila.
É isso. Já chega. Vemo-nos daqui a 2 semanas com mais um programa. Boas aulas, boa semana e, claro, bons filmes.
Man, of my virtue I am justly proud. Beata Maria, you know I'm so much purer than the common, vulgar, weak, licentious crowd. Then tell me, Maria, why I see her dancing there, why her smoldering eyes still scorch my soul. I feel her, I see her, the sun caught in her raven hair is blazing in me out of all control. Like fire, hellfire, this fire in my skin, this burning desire is turning. It's not my fault. I'm not to blame. It is the gypsy girl, the witch who set this flame. It's not my fault. If in God's plan, he made the devil so much stronger than a man. Protect me, Maria. Don't let the siren cast her spell. Don't let her fire sear my flesh and bone. Destroy Esmeralda and let her taste the fires of hell, or else let her be mine and mine alone.
Minister Fulo, the gypsy has escaped. What? She's nowhere in the cathedral. She's gone.
But how? Never mind. Get out, you idiot. I'll find her. I'll find her if I have to burn down all of Paris. Hellfire, dark fire, now gypsy, it's your turn. Choose me or your pyre, be mine or you will burn. God have mercy on her. God have mercy on me. But she will be mine.